Consultório CBN. Oferecimento Corrida Unimed, a número 1 da cidade, está de volta, dia 1º de outubro.
Chegou a hora, né, da nossa coluna Consultório CBN. Vamos continuar falando sobre saúde mental, né, pegando como gancho o setembro amarelo, mês de sensibilização contra o suicídio e também de incentivo ao cuidado com a saúde mental. E hoje a gente tem como um tema central a ansiedade, que tem atingido boa parte da população brasileira, principalmente jovens, entre 18 e 24 anos. Isso tudo é muito preocupante e por isso a gente conversa ao vivo aqui nos estúdios com a psicóloga Juliana Becco. Bom dia, doutora, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço. Vamos conversar sobre ansiedade, que é muito importante, né?
É, e eu queria que você começasse explicando mesmo o que seria ansiedade, porque muita gente comenta, né? Eu sou ansioso. Eu mesmo eu me considero uma pessoa ansiosa. Sim. Mas às vezes, eu sei que muitas vezes são sintomas que confundem a gente. Eu queria que você explicasse direitinho o que seria ansiedade mesmo para a psicologia, né?
Eu gosto muito de falar, Bruno, que a ansiedade, antes de mais nada, antes da gente pensar em sintomas, antes da gente pensar em transtorno, antes da gente pensar em qualquer ideia de doença mesmo, ansiedade é uma emoção. Uhum. Essa emoção todos temos. E ela é muito importante, inclusive, porque ela está dentro do teu da sobrevivência, como o medo, por exemplo. Então, a ansiedade, ela vai me preparar, muitas vezes, para... Ela vai servir como uma preparação. Imagina se eu chegar aqui, eu não tenho um pouquinho de ansiedade e eu vou ficar despreocupada, eu vou ficar relaxada demais. Não vou dar importância a eventos futuros. Então, ansiedade é importante. Todos temos. A grande diferença é a quantidade, é o excesso dessa ansiedade. E aí ela vai ter vários motivos, né, desse excesso. Então, a gente já entende que ansiedade é uma emoção que todos temos. O problema está no excesso dela.
E como a gente poderia prevenir essa medida para ela não passar, não atingir um ápice que venha prejudicar a pessoa?
Vamos lá. Eu gosto muito de falar sobre você se perceber. Você olhar para si. A gente está numa contemporaneidade que a gente não consegue parar. A gente trabalha o tempo inteiro, a gente produz o tempo inteiro. Eu não sei se tu já passasse por isso, Bruno, mas já tivesse em momentos de lazer ou momentos de descanso, tipo num domingo ou num sábado, num final de semana que você não tem muita coisa para fazer. Eu não sei se tu já sentiu desconforto de tipo assim... Eu tô muito parado, eu tô muito quieto, sabe? Esse desconforto fala da gente o quê? Fala de um tempo em que a gente tem que produzir, tem que fazer, tem que acontecer. E o que é isso? Por que eu estou trazendo isso? Porque essa angústia de parar é justamente a angústia da gente não conseguir olhar pra gente, se sentir, se perceber diante de um evento. Como é que eu tô me sentindo? Como é que eu estou lidando com isso daqui, com essa aula que eu vou dar, com esse trabalho que eu vou começar, com isso que eu vou apresentar, com essa pessoa que eu estou atendendo? Será que eu estou bem? Será que eu estou sentindo ansiedade? Será que eu estou com medo? Será que eu estou me sentindo insegura? A gente precisa parar para se perceber. Eu acho que isso é um bom caminho, sabe?
Uhum. Agora, a gente queria saber também se fatores genéticos podem influenciar, ou é mesmo o gatilho do dia a dia, de um trabalho, de uma relação amorosa, talvez, o que pode trazer à tona esse sentimento mais acelerado, uhum, como a senhora estava falando?
Vê só, Bruno, a gente pode sim pensar em fatores genéticos, sim, pela herança genética, né? A gente sempre está se construindo, a gente começa a se construir antes de nascer, lá na barriga, né, da mãe. A gente já começa a nossa construção. E a criança, ela vai percebendo como é o comportamento dessa mãe, como são essas atitudes, uhum, como são essas emoções.
Sim.
E é óbvio que a criança aprende. dessa forma, né? Entendi. Esse é o primeiro ponto. Uma criança que às vezes é muito cobrada para ser perfeita. Ou o contrário. Às vezes essa criança não é cobrada, mas ela é muito elogiada. No início ali, oxente, Juliana, não é para elogiar? Não, existe uma diferença. Às vezes você elogia o comportamento, ou seja, o fato. Digamos que uma criança tirou 10, ou tirou 9,5, 9, uma nota boa. Aí quando você chega, você elogia, nossa, como você é muito inteligente. Mas isso não é bom não, Juliana? Deixa eu te dizer. É bom, mas tem elogios melhores, mais eficazes. Nossa, como você se esforçou para essa prova.
Uhum.
Isso vai fazer com que a criança, ela não queira sempre tirar 10. Mas ela queira, ela entende que ela sempre pode se esforçar. Se o 10 é a consequência do esforço, entende? Então, muitas vezes, a gente teve uma educação ou com excesso de um elogio específico, né, para aquela criança, aquele adolescente, ou uma falta. Então, entendi. Às vezes eu quero muito mostrar que eu sou, que eu sou merecedora de ser vista, né? Então, isso também gera ansiedade. Existem vários fatores, uhum, né, que geram ansiedade. Aí você me pergunta, Juliana, mas na Covid, na pandemia, por que teve esse boom de ansiedade? Tu já pensou sobre isso, Bruno?
A gente... Foi um momento muito delicado, né?
Sim.
De toda a humanidade, né?
Exato.
Então, eu acho que a gente observar... Se tá trancado dentro de casa, primeiro, uhum, né? Observar as notícias também, que não foram nada boas.
Sim,
né?
Exatamente.
Tudo isso, eu imagino que colaborou. Agora, a gente tem uma sociedade também que gosta muito de medicamento.
Eita, e aí?
E pra ansiedade? Repórter CBN? Então pronto, o Repórter CBN está chegando, já a gente volta para concluir aqui sobre esse papo no nosso consultório CBN, 10h30. 10h33, a gente está de volta aqui com o nosso consultório CBN, né? Porque o assunto bom, o assunto ficou pendente aqui para pós-repórter. A gente segue aqui com a psicóloga Juliana Becco e já na fase de conclusão, eu ia perguntar justamente pelo processo de cura, né? Processo de reversão dessa ansiedade exagerada. E justamente questão de tratamento, né? Porque hoje em dia muita gente já vai no Google buscar a medicação. E se tiver como conseguir sem receita médica, para muita gente é até melhor. Como é que vocês têm tratado? É de caso a caso? Enfim, como é que vocês aconselham também essa parte da população?
Nesse caso de medicação, a gente vai estar falando sobre transtornos, né? Então, dentro... do guarda-chuva, eu gosto de dizer assim, dentro do guarda-chuva dos transtornos de ansiedade, a gente vai ter a ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, fobias específicas, né? Transtornos relacionados a um ambiente social, por exemplo, agorafobia. Isso aí, às vezes as pessoas não sabem, mas tem gente que tem medo de estar em lugares abertos com pessoas.
Sim.
Ou o transtorno de estresse pós-traumático. Dependendo de algum transtorno desse, do grau em que esse transtorno está, sim, a gente pode utilizar medicamento. Mas eu gosto de enfatizar, o medicamento, ele não trata o transtorno, ele não trata a emoção, ele ajuda no possível tratamento. Medicação sem psicoterapia, sem acompanhamento psicológico, a gente vai estar amenizando...
Uhum.
Um problema pontual. Mas quando você muitas vezes tira a medicação, a tendência é o sintoma voltar.
Sim.
Então, é muito importante fazer o uso de medicação, obviamente, indo no psiquiatra, tendo uma consulta detalhada, porque muitas vezes as pessoas vão ao médico, falam rapidamente o que tem, são diagnosticadas e tomam remédio. A pessoa nem sabe direito o que é que essa pessoa tem. E a gente ter o uso da medicação juntamente com acompanhamento psicológico, porque a gente está falando de transtornos, né? Muitas vezes relacionados às nossas emoções. E esses transtornos são desenvolvidos na nossa história. E muitas vezes eu posso estar tratando a minha história e diminuindo os sintomas de transtornos, seja de ansiedade ou qualquer outro que a gente trata em consultório.
Para a gente encerrar, aquela dica de ouro, Um exercício para quem está se sentindo um pouco incomodado com essa ansiedade, um pouco exagerada, como a gente já falou. É, além do contar até 10 e respirar fundo, o que é que a senhora recomendaria?
Eu gosto de pensar o seguinte. A gente, primeiramente, a gente vai... Eu posso apresentar técnicas que não sirva para você. Eu já teve gente, por exemplo, de dizer assim, vamos respirar, né? Já escutei algumas histórias. Vou ensinar a respiração, vamos contar de 1 até 10, segura 4 segundos e solta. Essa pessoa ficou mais estressada, mais ansiosa, mais angustiada. Então, muitas vezes, o uso da técnica não resolve porque não faz sentido para aquela pessoa. Então, muitas vezes, o que eu gosto de perguntar para o meu paciente é: o que te faz relaxar? O que tira tua atenção? Tenta lembrar. Então, às vezes, a pessoa gosta de assistir um filme, ler um livro, se conectar com a natureza, fazer exercício físico, que é super importante. O exercício físico atrelado à psicoterapia pode ter certeza que faz com que a gente previna o desenvolvimento de transtornos sérios, né? Então, pela liberação dos neurotransmissores positivos, do prazer, os neurotransmissores que vão ajudar na motivação e vão regular. Então, exercício físico. Ah, Juliana, tem que fazer o quê? Musculação. Rapaz, eu gosto de pensar assim, se movimente, faça uma atividade física que você consiga liberar neurotransmissor. Procure um psicólogo, um psicoterapeuta que você se identifique. Não gosto de dizer assim, vá para tal tipo de psicoterapeuta. Uhum. Por quê? Porque somos diferentes, né? Então, pessoas que... E faça algo que você consiga se perceber. Eu volto a dizer, Juliana, qual a dica? Se perceba, se conheça. Ache o seu gatilho. Às vezes a gente tem um gatilho que faz a gente ficar mais ansioso, né? Que faz a gente ter taquicardia, que faz a gente ter sudorese, ter uma enxaqueca, uma dor, criar sintomas físicos, mas isso tudo é ansiedade. E às vezes essa ansiedade está relacionada à nossa história e a gente não sabe. Então, se conhecer é o melhor caminho para você lidar com os transtornos ou evitar que eles surjam, né, nossa, que eles se desenvolvam na gente.
Doutora Juliana, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Seja sempre bem-vinda à CBN e até uma próxima.
Eu que agradeço, viu, Bruno? Foi um prazer estar aqui na CBN com vocês.